Capítulo 9. Troca de energia. A doação mútua de energias entre as pessoas tem uma ação sobre elas, de certa forma, desconhecida para a maioria. Quando nos aproximamos de alguém, acontece uma das duas coisas. Ou transferimos nossa própria energia, ou absorvemos a energia da pessoa. Isso depende muito do estado de cada um. O interessante neste fenômeno é a influência no doador da energia. Se a pessoa tiver consciência do fato, nada lhe acontece, mas, caso contrário, pode se sentir fraca e mal, até mesmo durante longo tempo. Certa vez eu fui com uma pessoa visitar um doente num hospital. Ao entrar no quarto, ela sentiu um impacto muito forte, suor frio, mal-estar, e esteve à beira de um desmaio. Ao sairmos, contou-me o ocorrido, afirmando estar o doente tão perturbado que lhe transmitiu sua energia negativa. Expliquei a ele que o que aconteceu foi justamente o contrário. Você doou a sua energia positiva e ninguém dá mais do que pode, disse. Tomando conhecimento do fenômeno, imediatamente tranquilizou-se e voltou ao seu estado normal. A doação de energia dentro das casas espirituais por meio de passes magnéticos tem uma eficiência assombrosa. Quem procura uma casa espiritual não se satisfaz só com o passe. Quer mais é conversar com as entidades. Mas, na verdade, às vezes, é melhor um só passe do que 10 conversas com os espíritos. Fiquei confuso com um caso específico. Não sei se devo enquadrá-lo como prova de fé, confirmação da eficiência da energia salvadora do passe, ou no anedotário espiritual. Um juiz de direito, exercendo seu cargo em uma pequena cidade do interior, era conhecido pela convicção no espiritismo. Foi chamado para atender uma pessoa hospitalizada e, ao entrar no quarto, viu o paciente à beira da morte, desenganado pelos médicos. O juiz aplicou-lhe com toda a fé um passe energético, mas, para atender a solicitação dos familiares, em choro pela expectativa da morte, do que propriamente por acreditar no milagre da cura daquele homem já tão debilitado. Dias depois, o homem completamente curado foi à casa do juiz agradecer o milagre de ter dado um sensacional drible no cavaleiro negro da morte. Como o juiz ainda não tinha chegado em casa, sua esposa gentilmente fez o homem entrar e o convidou para sentar-se na sala, onde deveria aguardar a chegada do abnegado julgador. Delicadamente, a mulher o deixou à vontade na sala e foi cuidar de seus afazeres domésticos na cozinha, pois estava preparando o almoço. O homem, ao ver o juiz entrando em casa, levantou-se para o cumprimento e agradecimento formal. Por sua vez, o juiz, que era sereno e extremamente espiritualizado, tirou seu paletó preto e surrado, um dos seus característicos, sentou-se em frente ao homem e sentenciou: feliz é você que hoje está vivendo a verdadeira vida. Tenha certeza, meu amigo, que nosso querido Mestre Jesus Cristo está cuidando de você. Viva a sua vida espiritual, tenha fé, e não se apegue às coisas materiais. Ao contrário da revolta, agradeça aos bons espíritos por terem facilitado o seu desencarne. Não, doutor, eu não estou morto, não. O senhor me curou e vim agradecer-lhe, interrompeu sem graça a entusiasmada doutrinação do mestre da lei. Muitas histórias são contadas sobre juiz, notável homem, hoje aposentado como desembargador, quando era juiz na vara de execuções criminais e deferia ou não os pedidos de soltura dos presos, sua casa fora assaltada. Por ser uma importante figura nos meios jurídicos, a imprensa deu destaque à ocorrência criminosa. Dias depois, recebeu em sua casa, de um portador anônimo, uma trouxa com todos os objetos roubados e um bilhete. Desculpe, doutor. Não sabíamos que era o senhor. Certa vez, um secretário de governo estava passando momentos difíceis. solicitou um trabalho ao nosso grupo. Fomos excepcionalmente à sua casa e, enquanto a dona de casa preparava a sala para a sessão, conversávamos com o importante homem público. O secretário gabava-se ao juiz.
O governador não faz nada sem me consultar. A carga é muito pesada. Todos os assuntos políticos do Estado são resolvidos por mim, dizia. Não sei se aquelas palavras serviam para justificar seu estado espiritual ou para se exibir.
O secretário continuava a relatar sua importância durante as graves decisões políticas e governamentais. Num determinado momento, o sisudo juiz interrompeu-o. Ô secretário, o senhor acha que está sendo vítima de um obsessor espiritual? Indagou.
Sim, creio estar com um espírito maligno ao meu lado, confirmou o político. O governador do estado nada faz sem pedir seus conselhos. Por sua obsessão, o senhor está sendo aconselhado por um espírito atrasado.
Ora, então todos nós estamos sendo governados pelo espírito maligno, concluiu. Consertei rapidamente a constrangedora situação, quebrando o silêncio e fechando o disfarçado riso do juiz brincalhão. Vamos iniciar o trabalho, a sala já está pronta, sugeri. Existe uma outra forma da troca de energia. É por afinidade espiritual. Entre mim e minha mulher acontece com frequência. Surgiu em meu braço direito uma coceira incômoda que provocou uma pequena ferida. Dias depois, ela foi aumentando e pareceu estar infeccionada. E Eda, que estava ao meu lado, pegou em seu braço, no mesmo lugar da minha estranha ferida, e queixou-se.
Minha vacina pegou. Que azar!
Vacina? Que vacina? Deixe-me ver. As feridas eram iguais. Contou ter sido obrigada a se vacinar no colégio, onde era a diretora, para dar o exemplo aos alunos. Com o tempo, as feridas secaram, caíram uma casca e, quando a do meu braço caiu, perguntei a Ieda: como está a ferida de tua vacina?
A casca caiu hoje, respondeu.
É. Estou imunizado sem ter tomado a vacina, brinquei. Quando tenho qualquer dor, ela também tem. Ou se estou preocupado, por mais que tente dissimular, ela descobre ou fica preocupada também. Isso é afinidade. Temos em comum nossas vibrações. Um alivia a necessidade do outro e, assim, a comunicação por pensamento torna-se bem mais fácil. Sábado é o dia que não tenho compromisso. Saio cedo, sem destino. Vou aqui, ali, comprar qualquer ferramenta. Apelidei o sábado de o dia da bobagem, feito para pequenas coisas. Num desses sábados, resolvi passar no escritório de um amigo. Ao entrar, Sônia, a secretária, deu-me um recado. Senhor Fernando, é para o senhor telefonar para sua casa, pois Dona Ieda precisa lhe falar. Liguei para minha esposa imediatamente. Ieda, o que quer? Perguntei-lhe. Fernando, sua mãe está aqui e precisa falar com você, disse. Já vou indo, avisei. Espera, como você sabia que eu precisava falar com você? Perguntou-me.
Recebi o recado da Sônia, disse.
É recado? Eu não falei com ela. Ao lado do telefone, perguntei a Sônia. Você não me disse que a Ieda telefonou e precisava falar comigo?
Ela me olhou e, surpresa, respondeu:
não, senhor Fernando. Eu não lhe disse nada. O senhor entrou no escritório, foi ao telefone e o usou. Até estranhei, finalizou. Fiquei atrapalhado. Tinha certeza do que dizia. Fui para casa. E ela contou-me que ela chegara em casa à minha procura e dizia precisar falar comigo com urgência. Não era hábito dela visitar-me. Como ela estava nervosa e eu não sabia onde te encontrar, mentalizei o pedido para que você ligasse para mim. Sou forte, não sou? Finalizou triunfante. Este é o tipo da mentalização do pensamento. Só acontece entre pessoas que têm muita afinidade.
A energia em harmonia também tem seu lado negativo. Entre as pessoas de sexo diferente, às vezes na prática da espiritualidade, em qualquer religião, quando existe afinidade, pode ser levada para caminhos perigosos. Essa afinidade pode ser confundida por atração física, um dos grandes problemas dos terreiros e templos religiosos. Um cuidado que todo praticante da Umbanda deve ter quando isto acontecer é lutar contra este sentimento e, em caso de não superar, contar ao dirigente do terreiro. Um pai de santo, nosso conhecido, trabalha com o caboclo Tupinambá, a mesma entidade de um médium de nosso terreiro. Numa visita, ambos, já velhos conhecidos, se abraçaram. Ao sair, o médium, o pai de santo, observou: "Este menino tem uma vibração muito boa. Tenho muita afinidade com ele. Talvez por trabalharmos com a mesma entidade. Quando nos abraçamos, fico até arrepiado", declarou. "Você já pensou se ele fosse mulher?", perguntei irônico. Olhou-me espantado, pois já havíamos trocado algumas ideias sobre o assunto. "Agora entendo o que você diz", concordou. Mas, inegavelmente, a presença da comunhão de vibrações entre os homens é boa, interessante, e se exercida com inteligência, pode ser muito útil, principalmente na divisão dos sofrimentos e na telepatia.